Avante, roladores! Começando aqui uma gravação de uma conversa, por assim dizer, que eu já estava há um tempo querendo fazer. Sobre a nova versão de Tormenta, ou que o pessoal vem chamando de Tormenta 20. Acredito que todo mundo que vê aqui deve saber o que é o Tormenta 20, mas para quem não sabe, Tormenta em si é o maior sistema de RPG, o mais famoso sistema de RPG nacional. Ele tinha a primeira versão dele, que é bem baseada no D&D 3.x, 3.5 principalmente. E recentemente ele lançou a campanha no Catarse para financiamento dessa nova versão, o chamado Tormenta 20. Foi um recorde gigantesco, todo mundo chamou a atenção de todo mundo, praticamente do meio de RPG. Não pela questão do projeto em si ter sido financiado, mas quanto ele arrecadou. Ele fechou o arrecadamento com 1.918.000, que é algo gigantesco, dado que o meme eterno do RPG está morto no Brasil acaba se provando como uma gigantesca falácia. E dentre as recompensas, dentre o planejamento deles, dessa questão do financiamento coletivo, estava prevista a questão de lançarem o playtest, para enquanto o sistema não está pronto, o pessoal poder ir jogando, testando e verificar como sentir como o sistema está indo, bem como reportar possíveis correções, possíveis melhoras, aquilo que o pessoal gostou, que não gostou, para que quando sair o sistema pronto, finalizado, esteja do jeito que o pessoal quiser. A entrega prevista do livro é janeiro de 2020, se eu não me falho a memória, pelo que consta aqui. Deixa só confirmar a entrega. No caso, dezembro de 2019, a questão das recompensas digitais. No caso, eu acredito que seja o próprio PDF do livro em si, do codebook, do livro básico. E as demais metas, que são físicas, eles devem começar a entregar. Eles devem entregar em janeiro de 2020, conforme o próprio site deles no Catarse. Beleza, eu tô com o playtest do Tormenta 20 aqui. Eu contribuí com a versão com o rank que dava acesso a tudo que tinha digital. Não me lembro quanto era o preço agora, acho que era R$50, bem baratinho mesmo. Bora ver, eu já dei uma olhada por cima de como tá o sistema. Me surpreendeu positivamente. Eu não sou um jogador assíduo de Tormenta, eu joguei a primeira versão, a Tormenta normal. Na verdade, nunca joguei a versão normal, só mestrei ela. Uma campanha curta de uns 2, 3 meses com o pessoal. Eu escolhi para mestrar o Tormenta em si porque era português. A questão do idioma em si é uma facilidade muito grande. Na época não tinha ainda a quinta edição. A quinta edição está sendo lançada agora em português. Tava no hiato entre a 3.5 e a quarta edição, onde uma gama de jogadores não gostava muito da quarta edição. Preferia 3.5, enquanto o Tormenta ele dá uma enxugada boa nas regras do 3.5, facilita uma coisinha ou outra, como o sistema de perícia que ele tinha na primeira edição do Tormenta, que ele é bem semelhante ao sistema de perícia da quarta edição do D&D. Você não tem que ficar comprando perícia a todo nível, deu uma facilitada muito, sem falar a questão das raças da classe, que eram gigantescas. Enfim, há muito tempo se passou, a gente está com o playtest Tormenta 20, bora dar uma olhada. A ideia é dar uma visão geral, dar uma olhada geral do que tem nesse Tormenta 20 e bater um papo sobre isso. Dado que é um playtest, logicamente ele não vai estar totalmente bonitinho, arrumado, nem nada do gênero. A ideia deles é apresentarem o grosso das regras, bem como as mecânicas principais. Dado que o grosso mesmo do sistema não deve se alterar muito. E a versão completa deve estar repleta de artes, todo diagramado, tudo direitinho. Mas bora lá. Tem um agradecimento aqui pro pessoal que apoiou, etc. E aqui já tem atualização, que essa aqui é a versão já 2.0 do playtest. Ele teve a versão 1.1, um pouco mais rústica do que essa, e agora ele está usando a versão 2.0 do playtest. Essa que deve ser, pelo que o pessoal da própria Torment falou, essa deve ser a versão definitiva do playtest. O playtest em si não deve se alterar conforme o pessoal comentou. No próprio pessoal da Torment sim, comentou, mas devem mudar para a versão final. Ele dá um overview basicamente do que foi alterado da versão 1.1 para a versão 2.0, que é a que tem agora. E ele fala a questão da habilidade de aprimoramento em si, que fornece mais um de atributo à escolha do jogador, foi extinta, isso no primeiro nível. Em compensação, ele fala que todas as classes podem receber habilidade e poder. Todos os níveis a partir do segundo, um dos benefícios da escolha é mais um de atributo. Isso é algo que me chamou a atenção, é a questão de customização. Como a gente vai ver no decorrer das páginas, todas as classes ele dá um leque muito grande daquilo que você pode escolher. O personagem ele deixa aberto para você montar da forma que quiser. Tem poucas habilidades que são que o personagem pega automaticamente. Se eu não me engano, é no primeiro, quinto, primeiro nível, quinto nível e vigésimo nível, que eles dão uma habilidade fixa. Entretanto, os demais níveis, o personagem escolhe da maneira como quiser. Bem como a questão da classe do arcanista, ele fala que teve alguma mudança no preço da magia. Isso é algo interessante, que no Tormenta ele vai chamar a classe que seria mago em si apenas de arcanista. A gente vai ver depois, mas ele dá uns três, a princípio, três arquétipos dessa classe arcanista em si, mas é tudo, pelo menos como base, ele chama como a classe base, como tudo arcanista, pessoas que envolvem a utilização da magia arcana. Sendo que no primeiro nível você vai escolher o seu arquétipo. Beleza. A classe bardo é. Ele teve uma pequena. Pequeno não, um grande nerf. Ele só escolhe agora magias do arquétipo da magias arcana. Só recorre à lista da magia arcana. Antes ele conseguia automaticamente tanto magia arcana quanto magia divina. Todavia, segundo esse próprio documento, essa atualização, é possível ainda com o próprio bardo pegar magias divinas desde que você pegue um talento, um benefício para isso. Pelo que eu pude olhar no grupo, tá tendo discussão com a questão do bardo. Pessoal falando que o bardo foi nerfado cruelmente, outros falando que não, ele continuou sendo uma classe muito forte, foi apenas balanceada. Pelo que eu olhei por cima, achei a classe muito boa, muito legal. Com certeza, se ele está diminuindo o acesso a listas de magias, ele vai dar uma enfraquecida. Mas como há a possibilidade ainda de você adquirir, e o bardo tem algumas habilidades que podem fazer com que ele seja esse suporte, esse healer, sem necessariamente pegar a lista de acesso divino, ainda acho a classe ok. Ela é bem boa, mas não está tão overpower quanto era antes dessa atualização. Novamente, isso são coisas que é só possível quando você vai montar um personagem, fazer build, começar a jogar, que dá pra sentir. A princípio, essa é a opinião, pelo menos por essa atualização específica que ele traz aqui do bardo. A quarta atualização que ele traz é na classe do bucaneiro. Ele fala que foi substituída a habilidade sortudo para audácia em si. O caçador ele fala que teve uma atualização na questão da lista de habilidades. E o cavaleiro também, a mesma coisa. O druida eles deram enfraquecida também nesse nível de conjurador do druida. Eles falam que o druida agora é um meio conjurador. Ele vai ganhar menos espaços de magia, menos magias aprendidas, bem como uma lista de magia mais reduzida comparada aos conjuradores completos, como o arcanista e o clérigo. Todavia, segundo eles, como o druida tem outros recursos a mais, não apenas a lista de magia, como o companheiro animal e a própria forma selvagem, eles dão uma balanceada entre essa questão do conjurador e a classe combatente, por assim dizer. Tanto é que eles falam que eles buffaram a questão do companheiro animal, bem como a forma selvagem do druida. A classe inventor, ele teve a mudança, ele recebe agora 3 pontos de mana por nível. O ladino, removeram a questão da presença dele com espadas curtas. Todavia, agora eles deram uma pequena mudança na lista de armas. Agora, espada curta é uma arma simples. Até porque, sinceramente, tem muita classe que ele recebe apenas armas simples mais espadas curtas. Então, não apenas no Tormenta, mas em outras adições, como a quinta adição, por exemplo. Então, ao meu ver, a mudança acertada deixa a espada curta logo como uma arma simples e todo mundo pode utilizar, do que ficar adicionando em um monte de classes essa questão da espada da perícia adicional em espadas curtas. Ele também fala que foi alterada a questão da habilidade especialista, bem como a habilidade de mãos rápidas. Ele fala que o nobre sofreu alguns pequenos ajustes, teve a questão da habilidade do orgulho e comandar. E o paladino também, novamente, mudanças na questão de habilidades. Isso aqui foi uma mudança primordial, a 12ª para mim, que foi a questão dos novos bônus de perícia treinados. Anteriormente, a diferença num personagem treinado para um não treinado era apenas 2 pontos. O que para personagem de alto nível era muito ruim, um personagem ser treinado não tinha vantagem nenhuma. A equivalência, matematicamente, a escada entre uma e outra era irrisória, isso, principalmente nos níveis mais altos. Isso aqui foi uma mudança acertada, o pessoal reclamou bastante, eles mudaram. E agora eles falam que a perícia treinado, que era apenas menos 2, era apenas mais 2, como eu havia dito. E agora o bônus vai variar de mais 2, do primeiro ao sexto, para mais 4 personagens de 7º a 14º e mais 6 personagens de 15º nível em diante. O que é algo bem positivo, que vai ter uma diferença sentida entre o personagem que é treinado e aquele personagem que não é treinado. Também deram uma mudança aqui na lista de perícias. Na lista de perícias em geral, ele fala que a perícia conhecimento foi desmembrada para tópicos mundanos, como história, geografia, etc. Guerra, nobreza e religião. Para mim isso ok, faz sentido essa alteração. Ele unificou o misticismo, como tanto para obter conhecimento sobre magias arcanas, conhecimento místico em si, bem como a magia, a skill padrão dos conjuradores arcanos. Eu não sei quanto a isso, não sei se acho o que é a questão de estar condensado tudo isso em uma magia, mas pelo numa magia não, em um skill. Mas como eu vi, como os conjuradores arcanos, eles recebem poucas listas de poucas skills e no Tormenta 20 tudo tá condensado como um skill, como uma perícia. Acho que faz sentido sim essa questão. Novamente, isso é algo que só quando começar a jogar, criar um personagem, algo que é notável isso. Beleza. Eles mudaram o nome da perícia lidar com animais para adestramento. Ok, acho que fica melhor, fica mais condensado, mais clean. Sempre melhor uma perícia estar resumida a uma palavra só, como eles falam aqui na própria nota de atualização. Eles falam que houve uma mudança também na questão do ofício. Eles falam que foram definidos dependendo do tipo de ofício, para deixar mais claro quais tipos de itens, quais tipos de ofício seu personagem é apto a fazer. A questão dos talentos, eles falaram que vai ter uma apresentação de regras de talento, já está incluídas agora no próprio PDF, que anteriormente estava separado. Quando eles lançaram a versão 1.1 do playtest, estava um arquivo com as regras gerais e outro arquivo para regras de talentos. Bem como os deuses, agora eles trazem já 10 deuses apenas, não os 20. Bem como a regra para as regras para eles poderem pegar o questão de obrigações e restrições que é possível você pegar, mesmo você, não necessariamente você sendo conjurador. Há a possibilidade de você ser um guerreiro, ser um ladino e obter a questão das obrigações e restrições que a divindade vai impor com contrapartida a receber alguns poderes. Tanto que no grupo anteriormente está rolando muito meme, muita discussão, questão dos. Com a questão dos poderes, dos poderes concedidos do clérigo de Valcária. Não tanto com os poderes concedidos, mas a questão das obrigações. Que dentre elas há a questão de não da possibilidade de não casar-se. Tem muito meme envolvido, muita discussão até esse momento. Mas, ao meu ver, pelo menos, dado a descrição da divindade em si, dado aquilo que ela abarca, o arcabouço dos poderes de divindade, para mim faz bastante sentido isso aqui. Não discordo. E a questão deles trazer apenas 10 deuses é também pela questão dos próprios spoilers que eles falam. Provavelmente, tais spoilers principais devem estar contidos na Flecha de Fogo, o último romance do Leonel Caldela. No cenário Tormenta até o momento. Nesse livro em si há uma mudança no panteão. E acredito que o próximo livro, que é A Deusa do Labirinto, acredito da Karen Sorales, que está para sair, também deve trazer alguma mudança. Ainda não li, mas acredito que provavelmente vai ter alguma coisa ligada à relação entre a Glórien, se eu não me engano, a deusa dos elfos. E Tauron, um deus dos Minotauros, deve haver alguma mudança na relação. Eu aposto, ainda não li o livro, que a mesma deve novamente ascender a deusa maior dos elfos. Deve ter alguma coisa desse sentido. Não sei, não li. Apenas um chute meu. Ele fala aqui no 16º. Ele fala que deu alguma mudança no 17, algumas mudanças em questão da magia em si, bem como eles acrescentaram as magias de segundo e terceiro ciclo. Algo interessante no Tormenta é que as magias aqui, nessa nova edição do Tormenta, na verdade, as magias aqui vão ser do primeiro ao quinto ciclo. Então, em média, a cada dois níveis, um conjurador completo, como o arcanista e o clérigo, vai ganhar um ac acesso a um ciclo diferente. Bem como todas as magias, pelo menos todas as que eu li bastante delas, não cheguei a ler todas, tem opções de você conjurar, gastar mais pontos de magia para ter um efeito ampliado, pegar em mais pessoas, ter um dano maior, uma cura maior. Então, isso aqui eu acho que é bem acertado. Eu gosto dessa questão da cada dois níveis sempre deixar certo. Que a cada dois níveis seu personagem vai ganhar um nível, um slot a mais, uma magia de slot acima. Fica bem simples de explicar essa questão dos slots, não é que nem na quinta edição, que é tudo bagunçado, né? São nove ciclos, não sabe direito ao certo como explicar, principalmente para novos jogadores, de quanto nível você recebe isso. Eles deram a mudança, a questão da regra de acertos críticos. Eles falavam que tinha uma contradição no 1.1, foi corrigido agora. Acertos críticos no Tormenta multiplicam apenas os dados, não os bônus flat, de maneira semelhante com a quinta edição, que é a regra você sempre dobra os dados, você sempre dobra os dados, os bônus físicos, os bônus fixos, eles se mantêm os mesmos. E eles adicionaram o apêndice B com algumas condições. E efeitos no sistema, como um enredado, caído, essas coisas. Isso aqui é da versão 1.1, eu vou dar uma passada de classe. Não vou chegar a ler. Beleza. A gente chega, enfim, ao sumário do livro. Vai ter a introdução na primeira, na quinta página, tal. No capítulo 1, ele já traz a construção dos personagens. Ele fala como é a questão dos atributos básicos, geração de atributos, etc. Ele traz as raças, que são as raças bases. Se eu não me engano, faltam 6 raças ainda, que até o momento do vídeo eles ainda não distribuíram. Eles ainda não adicionaram no playtest, e fora dito que seria enviado para os apoiadores em breve. Essas seis raças foram escolhidas pelo pessoal na época de financiamento. Foi aberta uma votação, o pessoal votou e acabaram escolhendo as 6 raças adicionais. Beleza, mas as 6 raças básicas que eles já trazem no playtest são as raças básicas, enfim, dos RPG: humano, anão e elfo. As 3 raças básicas, qualquer RPG. Diferentemente dos outros, o Halfling aqui, o Hobbit não é uma classe base, uma raça base, desculpa, no livro, mas ele traz o Darlan, que é uma espécie de meio dríade, por assim dizer. O Goblin, que é algo inerente, algo endêmico ao sistema, tem muita importância ao tormento dos Goblins. O Lefou, que são as criaturas. Os seres que nascem do contato da tormenta com os seres que habitam Arthur. Minotauro, graças ao Império de Tapixa, se não me engano, são uma força de plot, uma força narrativa muito grande, adorado por uns, odiados por muitos. E os Quarins, que são os meios djinns. Seres que descendem, têm nas suas veias correndo sangue ancestral dos djinns, dos gênios. As classes, para um playtest, para uma versão inicial, um codebook, ele traz bastante classes. Ele traz o Arcanista, que, querendo ou não querendo, são 3 classes já aí junto, que ele traz 3 arquétipos relativamente distintos. O Bárbaro. Tem o Bárbaro, o Bardo, o Bucaneiro, que é uma espécie de pirata com swashbuckler, é bem interessante. Tem o Caçador, que é o típico patrulheiro, Ranger, que geralmente tem. O Cavaleiro, classe bem legal. Tem o Clérigo em si. O Druida, o Guerreiro. O Inventor também é uma classe bem diferente. Ela lembra semelhantemente ao Alquimista, entre muitas aspas, que tem na versão do Pathfinder 2. Mas acho que é mais amplo, tem algumas coisinhas a mais. Tem o Ladino, o Lutador, o Tormenta. Não existem monges, pelo menos não aparentemente. Ele traz a questão do lutador em si, que acaba sendo uma espécie de brawler, mas também tem como você fazer o típico monge, através dele. A mudança relevante para a questão do cenário, não tão mecanicamente, mas para a questão do cenário em si, porque dado que o Tormento ele se inspira muito na questão da fantasia medieval dele ser a fantasia puxada para o eixo europeu de modo geral, fica um tanto quanto estranho a questão de classes asiáticas, como é forte de duras críticas à utilização dos monges em D&D, em Pathfinder, por algumas pessoas mais puristas. Acho que isso aqui ele resolve de maneira simples. Ele muda o nome para lutador, dá uma mudança geral mais ou menos da classe, que ele mais o brawler, era o lutador de rua, e já resolve o problema com essa galera mais purista. Tem o Nobre, que é uma classe bem interessante, eu achei. Lembra muito o Nobre de Star Wars Sagas, que era uma classe bem massa que tinha nesse sistema Star Wars. E por fim, o Paladino. Ele traz uma novidade para o cenário, não, para o sistema, que é a questão das origens, que tem tanto quanto tem tanto no essas Origens, tem tanto no Pathfinder da segunda edição quanto no D&D, que é o, de maneira resumida, é o nível zero, por assim dizer, o que teu personagem era antes de virar aventureiro, ou quais as origens mesmo, qual o background dele. Ele traz uma porrada de backgrounds, acólito, capanga, charlatão, eremita, estudioso, fazendeiro, gladiador, marujo, nômade, pivete, bem como ele diz aqui nas regrinhas bases de como você criar seu próprio background, sua própria origem. E ele dá esse exemplo aqui de criação de origens. Por fim, ele traz aqui uma nova versão, outras características, questão de ponto de vida, ponto de mana. Algo importante, os pontos de mana no Tormenta são inerentes a todos os personagens. Independente se o personagem é um conjurador, divino, arcano ou um arquétipo marcial, ele vai ter sim pontos de mana. O nome em si pode causar alguma divergência, algumas discussões, mas a questão dele criar uma pool, uma quantidade de pontos definido para você utilizar e unificada para você utilizar de magias, habilidades, etc. É bem interessante, principalmente para o pessoal que gosta de fazer multiclasse, para não ficar com três pools distintas de habilidades, bem como acontece na quinta edição quando tu pega Warlock com qualquer outra classe. Acho bem interessante deixar uma pool fixa de habilidades, independente de qual classe tu estejas utilizando. Acho interessante. Só não concordo muito com a questão do nome. Apesar que não vejo outro nome melhor do que Mana. Dado que no cenário em si, no Tormenta em si, praticamente é um cenário high fantasy, pelo menos ao meu ver. Praticamente todas as criaturas possuem essa mana inerente em seus corpos, mesmo aqueles que são marciais. Ele traz também a questão de recuperação de PV e pontos de mana. Tá tendo muita discussão essa questão de recuperação de pontos de vida e pontos de mana. Mas eu pessoalmente gostei muito, principalmente a questão da mana, como ela recupera. Vai obrigar, vai incentivar a ter muita questão de downtime, que geralmente não se. Não era dado muita relevância. Questão da CA, classe de armadura em si, como funciona, bem padrão mesmo. Questão do tamanho, ele utiliza que nem na 3.5, 3.0, bem como no Tormenta, primeira edição, a questão de diferenciação de tamanhos. A diferença base de um tamanho para o outro é que conforme seu tamanho vai crescendo, vai aumentando o dano das armas que você causa, bem como dano desarmado. E a questão de quanto vai diminuindo o tamanho da raça, você vai ganhando bônus de furtividade e CA, entretanto, o dano da sua arma diminui. Deslocamento, a regra padrão é que quanto menor for a sua raça, menos ele vai se deslocar num turno. Tanto que, por regra de fundo, uma criatura pequena ela se locomove 6 metros apenas, enquanto uma criatura média se locomove 9 metros. Todavia, há exceções às regras, que a gente vai ver direitinho. Por fim, tem a questão das perícias e talentos. Ele traz uma descrição bem interessante de como utilizar, bem como para que serve cada uma dessas perícias. Isso é bem importante, porque tudo no Tormenta 20 ela é uma perícia, desde você acertar uma criatura, bem como independente de ser uma arma à distância, uma arma corpo a corpo, bem como seus próprios testes clássicos, como reflexo, os testes clássicos de reflexo, vontade e fortitude. Tudo isso é uma perícia. Então, matematicamente fica uma escala legal, eu gosto disso. Dele de resumir tudo em é tudo perícia, bem como a escala que eles estão adotando agora, de um cara, de uma pessoa que é treinada para pessoa que não é treinada, conforme os níveis vão passando, me atrai bastante. Os talentos em si, que acho que é um grande diferencial. E uma grande vantagem, uma grande sacada do pessoal que está construindo o Tormenta 20. Uma grande crítica que eu tenho à quinta edição é que praticamente quando você chega no terceiro nível, você escolhe, geralmente terceiro nível, você escolhe o seu arquétipo e beleza. Daí em diante você não tem mais como modificar o seu personagem, não tem como customizar o seu personagem por via de regra, a não ser que você vá para uma multiclasse ou a cada quatro níveis em geral, quando você tem acesso a um talento, e mesmo assim é muito, muito, muito resumido. Tanto que, ao meu ver, o D&D quinta edição traz a questão que é a classe do meta, não a classe, o arquétipo do meta, que geralmente um arquétipo ele destoa muito aos demais, enquanto os outros tendem a ser medianos para baixo, um é aquele que é escolhido em 70% das vezes. Beleza, a gente tem a questão dos talentos, ele divide em três, que são os talentos de combate, talentos gerais, e a questão do talento de tormenta, que é algo inerente ao cenário. Seu personagem pode ser cada vez mais consumido pela tormenta em si, e vai te dar vantagens, mas a cada talento que você pega, você vai perder carismas. Significa que você está perdendo a sua individualidade, você está cada vez mais se tornando uno com a tormenta em si. Acho isso bem interessante, apesar que deveria ter mais métodos, mais mecanismos para possibilitar a questão da corrupção da tormenta em si. Mas isso é para outra hora. Ele traz os deuses aqui, os 10 principais, os 10, eles trazem esses 10 primeiros. Provavelmente vai haver mudança nos outros. Na Flecha de Fogo, provavelmente ele exibe três mudanças ao menos, no Panteão. Acredito que a Deusa no Labirinto deva ter mais algumas também. E eles trazem esses deuses aqui, são relativamente diversificados. E eles evitam eventuais spoilers. Mas acredito que em novembro, dezembro, quando sair a versão final, vai ser impossível não dar spoiler, pelo menos não dar spoilers da Flecha de Fogo em si, dado que é o final da Flecha de Fogo, ele mostra algumas alterações no Panteão. Por fim, no capítulo 3, a gente tem a questão dos equipamentos. Ele traz a questão da riqueza em si, que é o Tibar. Ele deixa padrão agora como o Tibar é a moeda de ouro. Ele não utiliza Tibar de prata, Tibar de cobre, ao menos não utiliza com frequência no livro. Ele comenta, se eu não me engano, que há esses outros Tibares, acho que é esse, é plural. É esses outros Tibares, mas frequentemente se utiliza o Tibar padrão, que é o Tibar de ouro. Tanto que tem alguns equipamentos que ele não dá em Tibar de prata, mas ele dá tipo meio Tibar. Acho que utilizar uma só moeda facilita tudo. Apesar que geralmente qualquer campanha se arredonda tudo por via de regra para as famosas moedas de ouro. A gente acaba sempre arredondando, não utiliza muito prata, cobre, a gente acaba arredondando tudo para ouro. Então acho que é uma decisão acertada. Ele traz aqui as regras para a questão do equipamento inicial, traz uma tabela e meio como descreve as armas, por fim as armaduras. As armaduras aqui eles definem apenas como armaduras leves, armaduras pesadas. As armaduras leves, tu vai poder utilizar tua destreza, somar tua destreza. Enquanto as armaduras pesadas, tu não soma tua destreza e perde 3 metros de deslocamento, salvo algumas exceções de raça, mas tendem a ter uma proteção mais forte. Bem como as regras para os escudos, ele traz aqui a questão de itens de serviço, itens superiores, que são as armas melhoradas, não necessariamente apenas as armaduras melhoradas, implementos que você pode fazer nas suas armas, nos seus equipamentos. Por fim, ele traz a lista de magia. Tem bastante magia, principalmente para um playtest em si. Ele traz a lista de magia divina, a lista de magia arcana. Elas são diferentes em si. Pelo que eu pude notar, não há, ou se há, deve ter poucas as magias que se repetem na lista divina, na lista das arcanas. O que é interessante, porque isso evita que, mesmo sendo conjuradores diferentes, eles tenham o mesmo acesso à mesma pool, magias semelhantes, o que acabava fazendo com que não houvesse essa diferenciação, essa real importância da origem em si da magia. Por fim, ele traz aqui o jogando, que são as regras básicas para você jogar o jogo realmente. Não muda muita coisa, como ele vem reiteradamente falando. Não há muita diferença entre o Tormenta 20 e o Tormenta 1ª edição. Eles dão mais uma enxugada mesmo em algumas regras, eles deixam mais streamline o jogo em si. Mas, como falei anteriormente, dado a questão do talento, como as classes funcionam, eles não tiram a questão de customização, de você poder buildar, você construir essa personagem de maneira completamente que você quiser, que é extremamente importante. Ele traz a regra do teste, combate, e essa questão dos aliados em si, que eu achei bem interessante. E é bem resumido, dado que tem 9 páginas. 9 páginas de regras de combate em si, mais ou menos. O que é bem interessante, porque para o jogador em si, ele praticamente vai ler a classe dele. E o capítulo do combate, assim, não dá muitas páginas, dado pessoas que têm tempo corrido, afins, não tem tempo de ler um livro todo para poder jogar. Acho interessante essa abordagem, pelo menos no playtest. Uma pessoa para jogar vai precisar ler 2-3 páginas da classe. Se não for conjurador, não precisa ler a lista de magia. E precisa dar uma olhada nessa parte aqui do jogando, que são 9 páginas, dá uns 11 páginas. Em meia horinha você lê tudo aquilo que você precisa saber do seu personagem e do combate em si, da jogada. O que é algo bem acertado. Por fim, ele traz algumas páginas, apenas 2 páginas, de monstros, adversários e inimigos para você utilizar. Todavia, eles já mencionaram nos grupos que eles vão trazer. Vão entregar em breve a questão de mais monstros, mais inimigos, mais adversários, para o pessoal poder dar uma jogada, já fazer os testes. Por fim, ele traz a lista de condições e o último de tudo é a questão da licença dele. Ele continua sendo uma licença OGL, ele utiliza a versão 1.0, acredito que é a mesma licença ainda do próprio Tormenta, primeira edição, não tenho certeza. Exato, é a mesma licença do Tormenta, primeira edição. O que é interessante, principalmente para abrir para pessoas construírem material, suplementos e afins utilizando Tormenta como base. O que é bem interessante, ainda mais para movimentar o sistema, o cenário. Pelo que já fora divulgado, o pessoal do Formação Fireball já deve lançar, quando for lançar a segunda temporada deles, eles devem lançar, eles falaram que iam lançar utilizando a regra do Tormenta 20, bem como os materiais. Acredito que, dado que a segunda temporada eles vão jogar no Tormenta 20, acredito que os materiais que eles lançarem possivelmente também sairá no Tormenta 20, que ajuda ainda mais a ter mais e mais material. Deixar sempre o sistema vivo, sempre chegando coisas novas, o que, ao meu ver, é extremamente importante. Bem, isso aqui foi um overview. Importante. O Tormenta continua sendo o sistema D20, então a base dele é: joga um D20, soma os modificadores e compara resultados, seja isso para teste de perícia, seja isso para ataques, que também são perícias. Seja isso para salvamentos, que também são perícias. Seja isso para qualquer coisa. A única coisa que vai mudar é a questão de rolar danos, de magias, de ataques de armas e afins, que geralmente não serão tu não vai jogar um D20 apenas, tu vai jogar um D20 e posteriormente um D6, um D8, um D10, um D12 ou mais de um desses dados, dependendo da arma que você está utilizando, bem como a magia que você está utilizando. Então, de maneira bem resumida, esse overview aqui, one-on-one, é que o sistema está bem enxuto, o que é positivo, principalmente para o pessoal que atualmente não tem muito tempo. Não é muito gameista ele. Ele puxa um pouco para o narrativista, mas, diferentemente de outras edições, ele traz a possibilidade de você poder customizar o seu personagem da maneira que quiser. Dado que praticamente todos os níveis, com exceção do primeiro, Você pode escolher aquilo que seu personagem quiser. Tanto uma habilidade da própria classe, quanto uma habilidade dos talentos gerais, como uma habilidade do talento de combate, ou até mesmo uma habilidade do talento da tormenta. Acho que esse é o one-on-one, o review inicial do Tormenta 20. Eu vou tentar fazer mais vídeos, sem edição mesmo, explicando cada um dos capítulos, dando uma lida, comentando o que eu acho, o que eu deixo de achar de cada um dos capítulos. E é isso. Se você gostou, deixa o gostei, compartilha, fala se eu comenta se eu falei alguma coisa errada, alguma coisa equivocada. Vai estar no YouTube esse vídeo. Se você está vendo no YouTube, provavelmente corre lá no Spotify, ele vai estar também no Spotify. Se está ouvindo no Spotify, corre lá para o YouTube, deixa o gostei, compartilha. Enfim, essas coisas aí, ativa o sininho, essas coisas de youtuber. E até breve e nos vemos em outro vídeo.